A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro setor e os interesses públicos. Quem vai conversar conosco aqui é a doutora Fernanda Andreasa. Ela é advogada especialista em direito do terceiro setor e negócios de impacto social e ambiental. Então, primeiramente, quero agradecer e cumprimentar a doutora Fernanda. Muito boa tarde. Obrigada por estar aqui, doutora Fernanda Andreasa.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Amapar. É uma alegria estar aqui de volta na rádio com vocês.
Perfeitamente, doutora. Bom, para darmos início à nossa entrevista desta tarde, a senhora poderia nos explicar, em linhas gerais, no que consiste o terceiro setor e quando ele surgiu?
O terceiro setor, Patrícia, como expressão, ele nasce na final da década de 60, 70, nos Estados Unidos, quando professores universitários começam a estudar um boom associativo no mundo. Ou seja, pessoas que se organizam juntas para resolver problemas sociais, muitas vezes financiadas por agentes públicos, órgãos públicos, mas que não pertencem ao Estado, não pertencem aos governos. Ou seja, a sociedade civil se movimentando para resolver problemas que seriam a princípio dos estados, né, as políticas públicas. No Brasil, esse termo ele surge na década de 80 e tem o seu boom na década de 90. Tanto é que a nossa Constituição traz a participação da sociedade civil em muitos artigos da Constituição, porque há um grande engajamento da sociedade em todas as áreas de saúde, assistência social, educação, cultura, criança, adolescente, idosos, esporte. Então, o terceiro setor compreende as instituições que não têm finalidade lucrativa e que são organizadas em torno de uma finalidade pública e social, mas gerenciadas por pessoas físicas no âmbito privado.
Quais as características das associações, das entidades que pertencem ao terceiro setor?
Então, são pessoas que voluntariamente se reúnem para algumas finalidades que elas consideram importantes para o propósito que elas possuem, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, como já comentei, seja no desenvolvimento de novas tecnologias, novas formas de produção, de renda, na conservação do patrimônio histórico e cultural do nosso país. Enfim, há inúmeras finalidades possíveis para o setor. E dentro dessa organização voluntária, elas se autogerenciam, ou seja, a administração interna é totalmente estruturada segundo a vontade das pessoas reunidas e essa finalidade, ela visa o interesse público, o interesse social.
Então, mesmo assim, há requisitos também para essas entidades.
Há requisitos. Hoje, no Brasil, dentro do que chamamos terceiro setor, nós podemos nos constituir como associações, como fundações, como organizações religiosas, desde que essa organização religiosa não seja simplesmente voltada ao culto, mas que também tenha projetos na área social. Nós também temos as cooperativas sociais e as cooperativas que trabalham com pessoas em situações de vulnerabilidade. Todas essas estruturas jurídicas, elas podem estar dentro do terceiro setor, desde que voltadas, então, a políticas públicas.
Falando, então, nos interesses públicos, nas políticas públicas, quais são os principais benefícios para os nossos ouvintes entenderem também, né, trazidos pelo terceiro setor à nossa sociedade?
Patrícia, hoje no Brasil, para quem quiser ter mais informação sobre o setor, pode entrar no mapa das organizações da sociedade civil, porque hoje nós temos uma nomenclatura própria para o terceiro setor, que são organizações da sociedade civil. E nesse mapa nós podemos verificar que nós temos em torno de 820 mil instituições no Brasil sem finalidade lucrativa, atuando em inúmeras áreas, principalmente em saúde, educação e assistência social. Então, o terceiro setor, ele tem uma capilaridade muito grande, ou seja, ele consegue chegar em problemas onde o Estado não consegue alcançar, seja por falta de financiamento, seja por falta de braço mesmo, de possibilidade de servidores, de pessoas para atuar em todas as regiões do nosso país, dado o tamanho, as dimensões do Brasil e as necessidades que temos, né? Nós temos aí hoje 13 milhões de pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza. Nós temos em torno de 55 milhões de desbancarizados, pessoas que não têm acesso ao sistema bancário. Nós temos em torno de 45% da população sem infraestrutura de água e esgoto. Enfim, fora as questões de saúde, sim, e de educação, que são extremamente importantes para o desenvolvimento do país, no qual essas organizações estão inseridas já há muitos anos.
Esses seriam os principais fatores que a doutora citou agora de desenvolvimento do terceiro setor no nosso Brasil?
Sim, eu não diria só no Brasil, mas no mundo todo. O que o terceiro setor gere para o Brasil... segundo dados do IPEA de 2007, ou seja, são dados até um pouco antigos, há uma participação de em torno de 1,7% do PIB. Ou seja, são bilhões de reais envolvidos em todo o trabalho desenvolvido pelo terceiro setor. No setor, existem 2 milhões e 800 mil pessoas com vínculo empregatício. Isso representa, dentro de toda a população ocupada no país, em torno ali de 7 a 9%, né? Os dados são de 2015. Então, nós temos assim, um setor muito pujante e que em outros países, seja nos Estados Unidos ou seja na Europa, há ainda maior participação. Nos Estados Unidos, o terceiro setor ele rende por ano 1,7 trilhões de dólares. Então, assim, o trabalho das organizações é muito importante no desenvolvimento da sociedade.
É um trabalho de relevância.
Sim, extremamente relevante. Os dados que nós temos disponíveis mais recentes no Brasil até foram realizados em razão das discussões em torno do término de isenções tributárias, imunidades tributárias para o terceiro setor, que vem sendo discutida desde governos anteriores como um fator de diminuição do custo previdenciário, enfim, que seriam valores que, em função dessas isenções, deixariam de entrar nos caixas da Previdência. Houve uma pesquisa recente do FONIF, que é o Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, em que ele demonstra, através de todos os nossos portais de transparência, os ministérios da Educação, da Saúde, da Assistência Social, agora é o Ministério da Cidadania, que a devolução do setor sem finalidade lucrativa para a sociedade é enorme. Na área da saúde, a cada um real investido, se devolve R$ 7,35. Na área da assistência social, R$ 5,93. E na área da educação, pouco menos, R$ 4,85 para cada real investido. Isso também é fácil de verificar, é só baixar o trabalho do FONIF para ver a importância do setor no Brasil. A gente também pode destacar que no Brasil nós temos em torno de 5 mil municípios. 40% deles só tem um hospital. E esse hospital é filantrópico.
Sim.
Ou seja, é uma instituição do terceiro setor. E eles são responsáveis por atendimento de média e alta complexidade nesses municípios. Oncologia, cardiologia, estão em todos os atendimentos realizados pelo setor. Os dados demonstram que o trabalho do terceiro setor em parceria com o SUS corresponde a 53% dos atendimentos do SUS. Então, o trabalho do terceiro setor no Brasil é extremamente importante. Sem ele, nós estaríamos numa situação ainda pior do ponto de vista de desenvolvimento econômico, social.
E na sua opinião, doutora Fernanda, o Estado incentiva as atividades do terceiro setor?
Já incentivou mais, Patrícia. Com a Constituição de 88, considerada uma Constituição cidadã, porque é todo o envolvimento da sociedade em políticas públicas, né? A sociedade ela é alçada como parceira do Estado nos segmentos de educação, saúde, assistência social. Nós temos ali o reconhecimento do trabalho da sociedade. No decorrer dos anos, em função de alguns escândalos que tomaram a mídia, envolvendo as organizações sem finalidade lucrativa, e que, digo, são mínimas o número, né, de instituições envolvidas em tais escândalos perto do número de instituições que possuímos, nós tivemos também crises econômicas, além desses alguns escândalos, que fizeram com que o financiamento público para as parcerias venha diminuindo ano a ano. Hoje, as organizações do terceiro setor, somente 2,7% delas recebe recursos federais, isso em dados do IPEA, bem recentes, de 2017. Ou seja, elas estão andando com as próprias pernas ou estão encerrando as suas atividades por falta de financiamento, seja privado, em função das crises econômicas, seja por financiamento público.
E qual é a legislação que regulamenta as atividades do terceiro setor, doutora?
Nós temos várias leis que podemos dizer que regem o setor, porque nós temos desde o Código Civil, que vai estabelecer critérios mínimos para a estruturação, até o Código Tributário, leis tributárias, leis ordinárias, que vão permitir o não pagamento de alguns tributos, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Nós também temos um marco do setor, que é uma lei de 2014, Lei 13.019 de 2014, em que ela é conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, onde se pretendeu, após um longo trabalho de um grupo reunido somente para pensar o terceiro setor, conseguiu estabelecer regras, direitos e deveres para Estado e para a sociedade civil dentro de parcerias que são extremamente produtivas para o país. Então, hoje a gente pode dizer que o marco regulatório é a grande legislação que organiza as parcerias entre a administração pública e as entidades do terceiro setor.
E qual a importância de uma estruturação jurídica para as organizações do terceiro setor?
Patrícia, essa é a principal discussão hoje nas minhas aulas, em palestras, que a gente vem debatendo com os clientes. Por quê? Antes de você iniciar qualquer empreendimento dentro da área do terceiro setor, é necessário pensar essa estrutura como se fosse uma empresa. Não é possível simplesmente iniciar por iniciar. É preciso pensar em que localidade pretende atuar, com quais associados ou quais parceiros nessa instituição. É muito importante, porque desenvolver o trabalho da ponta, o trabalho de ajudar o próximo, de cuidar, amparar, ele é muito gratificante. Mas o trabalho administrativo, ele é cansativo, ele exige dedicação. Muitas vezes as pessoas não estão habituadas a isso. Então precisamos saber quem estará ao nosso lado dentro desse empreendimento. Pessoas realmente envolvidas em questões administrativas, de organização dessa estrutura. Precisamos saber quais as fontes de recursos queremos ou captar, ou se já temos alguma fonte de renda para impulsionar o trabalho. Por mais que a legislação não obrigue, no caso de associações, por exemplo, de começar com um patrimônio constituído, muitas vezes é importante você já saber da onde você vai retirar os recursos para poder desenvolver os trabalhos. Então, todo esse pensar é que determina uma boa estruturação jurídica dessa instituição, seja ela uma associação, seja fundação, que daí tem uma outra característica, seja uma cooperativa social. Então, há necessidade de se pensar com bastante carinho nessa estrutura, para ela funcionar bem ao longo de muito tempo, para ser perene.
Quais podem ser as penalidades sofridas pelas entidades caso descumpram a legislação, por exemplo?
As organizações do terceiro setor, elas respondem por obrigações, sejam elas tributárias, trabalhistas, civis, como uma empresa comum. Se ela descumprir a legislação trabalhista, ela vai sofrer ação trabalhista e vai ter que pagar o empregado naquelas verbas em que ela deixou de recolher ou de pagar devidamente. Na esfera civil, de responsabilidade civil, seja ela na área da educação, da saúde, erros médicos, a instituição vai ter que arcar com esse prejuízo da mesma forma como uma empresa que tem a finalidade lucrativa. Na área tributária, naqueles tributos em que é necessário haver o pagamento, se não houver, ela também vai responder. E mais, malversação de recursos públicos. Quando você precisa prestar contas a um tribunal de contas do Estado, da União, se os dirigentes não estiverem à frente do trabalho de organização e de verificação, fiscalização de quem está prestando essas contas, são os dirigentes que vão ter seus nomes constantes em cadastros de maus gestores, em pagamento de multas, em devolução de valores. Sem falar que, se não houver uma boa administração contábil, financeira, tributária, os próprios dirigentes e associados podem responder por essas obrigações. Então, toda a responsabilidade de uma organização sem fins lucrativos é tão grande quanto a que tem finalidade lucrativa.
E pode impactar também diretamente na responsabilidade junto aos usuários dos seus serviços.
Exatamente, porque se a instituição tiver uma grande perda financeira em função de um erro, seja ele na esfera civil, trabalhista, tributária, ela vai deixar de dar o atendimento devido aos usuários, que muitas vezes são pessoas que necessitam muito desse atendimento, que inclusive não possuem outro meio de receberem aquela assistência, se não for através daquela instituição. Então, há necessidade de ter muita responsabilidade no setor também.
São 3 horas e 50 minutos, nós estamos conversando hoje aqui na edição do programa Justiça para Todos com a doutora Fernanda Andreazzi, especialista em Direito do Terceiro Setor e de Negócios de Impacto Social e Ambiental. E nós estamos conversando sobre o terceiro setor e os interesses públicos. Agora, a senhora acredita que casos de corrupção no repasse de verba pública a ONGs, as entidades, contribuem para uma visão deturpada das finalidades das entidades do terceiro setor?
Eu tenho, Patrícia, que, infelizmente, todo o bom trabalho dessas instituições dificilmente está na mídia. Nós temos instituições como aqui em Curitiba, o próprio Hospital Pequeno Príncipe, que é uma excelente instituição. Ela é uma instituição sem finalidade lucrativa, atende 60% SUS, faz um trabalho de excelência e referência nacional, como tantas outras instituições, esse é só um exemplo que temos, que fazem um trabalho de excelência. Agora, quando há um problema, é esse que alcança a mídia. Então, assim, mesmo que seja um pequeno número de instituições que muitas vezes são criadas já com uma finalidade de desvio, infelizmente, há muito mais trabalho bem feito do que corrupção no setor. Seria muito importante que as instituições conseguissem se comunicar melhor, porque nós temos um desafio nos últimos anos que é profissionalizar o setor. Estou há 20 anos nessa caminhada, 20 anos insistindo na profissionalização, na estruturação jurídica adequada, na governança, do cuidado com as contas, com as prestações de contas, o que torna o trabalho muito mais transparente, muito mais claro para a sociedade. É importante que as organizações demonstre para a sociedade o quão bem feito esse trabalho, o alcance, o impacto que esse trabalho tem em cada comunidade, em cada cidade, em cada região, porque é o que torna visível o benefício. Caso contrário, nós temos um, dois, três casos que tomam a mídia e causam um impacto negativo enorme. E sem o conhecimento efetivo do setor pela sociedade.
E quais são os principais desafios encontrados ainda pelo terceiro setor, doutora Fernanda?
É como eu disse, Patrícia, a questão da profissionalização hoje ela é urgente. Dirigentes, associados, pessoas interessadas, conselheiros, precisam se envolver efetivamente com o setor, aquelas pessoas que já estão, que já têm parcerias, que já estão dentro do setor, ajudando que todo o trabalho seja feito cada vez mais de forma profissional, cada vez mais transparente, cada vez mais com a mensuração do impacto. Ou seja, quantas pessoas atendemos, qual o benefício que essa pessoa teve ao entrar e daqui um ano, dois, três, saiu do número um, foi para o número cinco, seis, sete, em grau de conhecimento, em grau de saúde, em empreendedorismo, a qualificação. Nós precisamos demonstrar para a sociedade, dentro desse setor, todos esses benefícios. E para isso, você precisa envolver boa administração, boa contabilidade, bons advogados, bom marketing. É um desafio, mas a gente acredita que é possível.
Sim. E a sociedade civil, empresários, também podem colaborar com as entidades, com as organizações.
Sim, sempre. Na verdade, elas dependem muito, as organizações sem finalidade lucrativa dependem muito do setor privado na questão dos incentivos fiscais, onde é possível se doar através do imposto de renda, em algumas situações onde as empresas optam pelo lucro real, que é uma modalidade contábil, elas podem doar diretamente para as organizações da sociedade civil e ter um benefício fiscal. Então, há todo um trabalho que pode e deve ser feito pelas empresas nesse auxílio de causas que têm, inclusive, afinidade com as próprias empresas, né? Se eu sou uma empresa da construção civil, eu posso apoiar uma instituição que esteja resolvendo o problema habitacional nas comunidades, conhecer algum parceiro que você possa destinar alguns resíduos mesmo, o material que você não vai usar na obra, para que possa ser reutilizado dentro das comunidades, dentro de locais onde se precisa. Então, há todo um movimento no Brasil que pode ser feito em prol de quem mais precisa, e não há, muitas vezes, nem uma doação onde você destina absolutamente só recursos financeiros. Você pode também destinar restos têxteis que acabam nos lixões, material que pode ser reciclado. Então, hoje é um trabalho imenso a ser feito com inúmeras oportunidades.
Qual a importância dessas entidades para a sociedade?
Eu, que estou no setor há tantos anos, vejo que elas são imprescindíveis, porque somente dentro das micro-regiões ou das pequenas comunidades é que é possível entender exatamente o que aquela comunidade precisa. Muitas vezes, só com o líder comunitário, só com uma pessoa que vive dentro do problema, a gente consegue a solução desse problema, né? Então, são dessas necessidades que surgem as associações, que surgem os movimentos para tentar resolvê-los quando o Estado não consegue resolver.
Sim.
Então, elas são extremamente importantes pela capilaridade mesmo, pela capacidade de chegar aonde efetivamente se precisa da solução.
Muito bem. Fique à vontade agora, doutora Fernanda, para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Eu acho que hoje vivemos com grandes problemas econômicos, ambientais, mmas também vivemos num momento de inúmeras oportunidades. Eu que trabalho com toda a gama de negócios de impacto, tenho visto como tem crescido a preocupação mundial em torno de negócios sustentáveis, de negócios que não impactem negativamente o meio ambiente, que resolvam problemas da sociedade. Inclusive, empresas que possuem índices de sustentabilidade, elas têm suas ações muito mais valorizadas em bolsas de valores. E há uma tendência mundial de grandes fundos de investimento também exigirem de suas empresas investidas que pensem nas questões sociais e ambientais. Então, eu vejo que tanto para o terceiro setor, que são as organizações sem finalidade lucrativa, quanto empresas que pretendem impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente, tem oportunidades que não existiam antes para a gente, juntos, transformar a sociedade e redefinir o que é sucesso econômico.
E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui, doutora Fernanda Andreasa. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço também a todos os ouvintes.
E até uma próxima.
Até.
E o programa Justiça para Todos, que discutiu hoje aqui o terceiro setor e os interesses públicos, fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Falta um minuto para as quatro. Um minuto para as 4 horas, você fica agora com o programa Tarde Alegre na apresentação do radialista Edson Oliveira. Até amanhã. Obrigada.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.